Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado está o Jomon, Dodói, não sei o que, que ele
tem. Eu tô com gases e passando mal. Passar esse mal a semana toda, eu só tô continuando.
E do outro lado está o Jefferson, que também tá passando mal.
Eu tô com sono só, muito sono.
Peraí, você falou que tava gripado, não era isso?
Não, eu falei que já tinha dormido 3 horas só.
Bom, passado mais de uma semana do lançamento de Pokémon GO, eu lhes pergunto, como está a sua jornada Pokémon de vocês?
Depois que eu adoeci, acabou as Pokébolas e acabou minha jornada, porque eu não tenho mais saco pra ir em Pokéstop, o cacete, um negócio que eu faço muito mais fácil e muito melhor em jogos portáteis.
Depois do celular morrer um monte de vez, eu falei, é melhor ficar ouvindo podcast do que jogar Pokémon GO.
Eu tô nessa pegada também, o meu iPhone 4S tá caixando horrores, assim. E, mano, perdi. Eu fui na Paulista, tava lotado de Pokémon, perdi vários. Fui no Parque do Ibirapuera, lotado de Pokémon, perdi vários. Vi a galera se divertindo pra caralho. Eu olhei pro meu celular lá, tipo, tendo um ataque cardíaco, tentando mandar um Pokémon. Falei, tá bom, acho que eu vou desencanar disso e esperar Pokémon Sun and Moon pra voltar a minha jornada.
Mas vocês gostaram, tipo, depois, assim, num after, num pensamento depois... Vocês gostaram do sistema? Eu achei tão triste, porque Pokémon... Pra mim, Pokémon sempre foi um negócio de vou cuidar do meu bichinho, aí nesse você vende por doces e faz um outro mais legal, mais forte, comer esses doces. Eu achei muito... Tira o feeling Pokémon do negócio.
Ah, não sei. Pra mim, esse feeling não existe. Pra mim, é o feeling de Pokémon, aquele feeling capitalista. Eu vou pegar todos e, sei lá, quero pegar tudo. Então, o que eu, assim, o que me impede de jogar realmente é o celular e, sei lá, eu acho, e outras coisas que, tipo, se o jogo pudesse rodar no background, eu continuava, mas é, do jeito que tá, eu vou jogar só, sei lá, quando forem lugares novos, diferentes, que tenha mais do que Rattata e Pidgey.
Bom, meu feeling de Pokémon é sair, sei lá, por um mundo novo em busca de uma aventura. É, nesse jogo eu não tenho muito disso. E eu tô vendo muito daquilo que o pessoal fica capturando, mostrando pro outro. Tipo, olha só, capturei um e você não, seu otário, sabe? Eu acho que ele cumpriu o que deveria cumprir, que é atingir um público completamente novo. Mas o que eu gosto mesmo é de jogar no portátil, cara. Não tem jeito. Você que estava esperando que esse podcast fosse baseado em Tokyo Mirage Sessions, hashtag FI, bom, a gente teve um pequeno problema essa semana, envolve o meu caso que eu tô um completo desnaturado com o jogo, e os nossos amigos que estão gripados e doentes e incapacitados de fazer qualquer outra coisa que não seja comentar da Nintendo, né?
que nossa!
Eu vou escolher a notícia que a Nintendo essa semana, ela foi mostrada novas patentes da Nintendo, que inclui, sei lá, as possibilidades do controle destacável do NX. Eu não entendi direito e eu gostaria muito que vocês me explicassem.
É, eles não falaram do NX, né? Eles falaram do protótipo aí que eles estão preparando,
esse controle,
né?
Destacável, mas... né?
É, tudo indica que é o NX, né? Mas a Nintendo pode surpreender e lançar uma tablet.
Um celular deles.
O que pode ser o NX também, mas acho que eles também podem lançar uma tablet de repente, né?
Na verdade, o NX é o controle que você encaixa nos tablets, sabe? Tipo aqueles que vende na Santa FG, né? Pra você jogar melhor o seu Game Boy, seu emulador de Game Boy.
Então, na imagem parece, né?
É nessa pegada.
Bom, o que aconteceu foi, a Nintendo liberou essa patente aí que tinha sido registrada em janeiro, né? A ideia que eles passaram é de um controle destacável que já havia sido apresentado em uma outra patente, mas dessa vez eles mostraram como só um acessório. Ele é um acessório atachável, que pode ser acoplado, e assim, é estranho porque esse dispositivo ele tem uma câmera infravermelha que fica do lado direito, né? E esse aparelhinho que eles patentearam, né, pode ser encaixado a partir da câmera infravermelha. E não existe conexão elétrica, né? Na verdade, a câmera infravermelha se conecta, tudo por infravermelho, e você vai passar os comandos através dos botões e vão ser passados pelo infravermelho, né? Eu não sei o quão rápido isso fica. sabe? Porque eu não sei qual que é a ideia disso, eu não sei qual foi o motivo da escolha. Mesmo eu sendo da área assim, tecnologia, eu não consegui pesquisar a fundo para saber qual é o impacto de usar a conexão infravermelho para algo que precisa de tanta velocidade de resposta, né? Como pressionar o botão, sabe?
Eu ia perguntar pra, se pra galera de fighting games isso é bom. Provavelmente não.
Ah, mas se não for bom, não interessa, velho. Você não vai jogar fighting game num portátil.
É, mas a gente não sabe ainda o que é, né? Se é portátil, se é console.
É, então, o pessoal de Super Smash Bros. Reclama de jogar no 3DS, né? É, primeiro porque é incômodo ficar olhando pra ele, né? É, então, eu acredito que a ideia seja realmente tipo de jogos casuais, nesse caso. E, bom, além disso, eles também mostraram algumas coisas que relacionam com detecção de gestos de mão, né? Bom, o protótipo A mostra só um joguinho de pedra, papel, tesoura, né? Mas eu também não sei qual que é a praticidade e a utilidade que isso vai ter no futuro.
É a mesma que qualquer game que da Nintendo, né? Tipo, usado em um jogo e nunca mais.
É, então, me parece algo como o Vitality Sensor, sabe? Eles criam um protótipo que pode melhorar a imersão dentro do jogo, mas nunca mais usam. Então, eu não sei, tá meio que com cara de Wii U ainda esse protótipo, sabe?
Aqui não é uma cara boa ou é uma cara boa?
Não é uma cara boa, sabe? É uma tablet que tem um recurso novo. É tipo a Malibu Stacy com um novo chapéu.
É, dia 6 de agosto foi aniversário da personagem favorita dos fãs da Nintendo, que é a Samus Aran, né, no jogo Metroid. Na verdade, foi o aniversário do Metroid. E a Nintendo, pra comemorar, não fez porcaria nenhuma. Como ela tá fazendo com a série desde então, e o lançamento do jogo de comemoração é o Federation Force, que a internet toda está amando.
É, então, pra não falar que ela não fez porra nenhuma, ela lançou um novo trailer.
Ah, é verdade. Isso eu não sabia. Eu achei tão merda que eu não sabia. Aí, nisso, pra comemorarem um remake feito por fãs que estava em produção durante 9 anos, ele foi lançado no mesmo dia do aniversário, pra fazer o que a Nintendo não fez, e pegou o Metroid 2, que é de Game Boy, e atualizou os gráficos, tudo, pra de Metroid Zero Mission, que é de Game Boy Advance, é uma diferença bem considerável, e dá umas mudanças pra deixar o gameplay mais fluido, colocar mapa, essas coisas. O jogo, ele foi cortado assim que, um pouco depois que saiu, já a Nintendo já falou assim, não, isso aqui você tá usando minha marca e não pode, então corta esses downloads. E a gente continua vendo aí o descaso da Nintendo com a série Metroid.
Eu vou fazer um pouco o papel de advogado do diabo, porque eu acho assim, é claro que a Nintendo ia ter que cortar esse jogo, tirar esse jogo, porque é infringir patente, né? Mas assim, o que eu achei bacana é que deixou concluir o jogo, entendeu? Não cortou pelo meio do caminho como várias outras marcas fazem, tipo, não, tipo, o cara tá lá no 50% e fala assim, não pode fazer mais. Então eu acho bacana que ela deixou terminar e vazou um pouquinho, tipo.
Mas isso não é pior? Não é pior eles deixarem o cara ter todo o esforço pra depois cortar?
Eu não acho, porque algumas pessoas jogaram e você conseguiu, entre aspas, ele conseguiu completar sua obra, entendeu? Tipo, você vai ter gente que vai ter jogado isso. Tem jogo no eShop, tem o mesmo jogo no eShop velho, antigo. Tipo, você corta, entre aspas, você corta o seu lucro deixando isso aí pra todo mundo.
Todo mundo consegue baixar se quiser, né? Não basta um Google que você encontra já o jogo.
É exatamente isso. Se você quiser jogar, você vai conseguir. Então eu acho isso bacana. E esse negócio de aniversário eu acho um pouco ultravalorizado, sabe? Tipo, o cara faz 30 anos, ah, meu Deus, tem que fazer alguma coisa. Tipo, às vezes não tem. Não.
Pokémon.
O problema disso é que são 30 anos de Metroid, mas, tipo, 10 anos sem um bom jogo, cara. Eu acho que eles tinham mais que obrigação de lançar alguma coisa, especialmente nos 30 anos, sabe? No mínimo, uma coletânea de jogos.
É, talvez uma coletânea seria interessante. Pô, Pokémon tá fazendo 20 agora, e Zelda também tá fazendo 30. Pokémon tá fazendo 20, Zelda 30, e olha o que eles têm. O Zelda tem um jogo adiado e Pokémon tá com a corda toda, né? Mas não é porque é a Nintendo só que cuida. É a Pokémon Company, a Game Freak e tudo.
E a Niantic.
E agora a Niantic. É, a Niantic tá lá, né? Ela só tá fedendo agora por causa de Pokémon GO.
Eu penso meio que oposto do Jefferson. Eu acho que esses projetos, eles são criados por fãs e que mostram que existe um público para os jogos que eles criaram, tá? Então existe um público muito forte que tá querendo um jogo igual como era esse Metroid 2 Return of Samus. E uma empresa que valoriza esse tipo de trabalho poderia agregar o cara à equipe, tipo, escutar quais são os pontos deles, pontos positivos e negativos, ou ver quais são os pontos positivos ou negativos desse projeto e assumir em um produto da empresa, entendeu? É não simplesmente cortar porque o cara tá lá ganhando fama ou porque tá usando propriedade intelectual, sabe? Meu, é tentar aprender com o que tá rolando, com o que a comunidade tá trazendo, com o que o público tá querendo e aplicar isso pra criar novas soluções, novos produtos, sabe? Eu acho que a Nintendo tá perdendo muito fazendo isso. Nesta última semana, basicamente no dia 9 de agosto, a franquia Harvest Moon, que não é Harvest Moon, na verdade, se chama Bokuji Monogatari, ela completou 20 anos, né? Aqui no ocidente a gente conhece muito como Harvest Moon, porque no auge da franquia, que foi lá também no Super Nintendo, no PlayStation, no 64, ela foi localizada como Harvest Moon, né? Hoje a franquia ela continua como Story of Seasons, porque a Exceed ela ganhou o direito de publicação do jogo, só que aqui no ocidente é a Natsumi que tem os direitos da propriedade do nome Harvest Moon, né? Então você vê, a Natsumi não abriu mão do nome do jogo, a Exceed teve que criar um novo nome de franquia, sim, que é Star of Seasons, e essa briga continua e a gente não tem um bom jogo há algum tempo, né? Bom, eu não sei o quão fã vocês são de Harvest Moon, assim, eu joguei muito Back to Nature, que é do PlayStation, né, e assim, é uma das minhas franquias favoritas, eu joguei muitos outros, assim, e hoje eu meio que desisti tanto de Star of Season quanto Harvest Moon, porque eu joguei muito Stardew Valley. Vocês jogaram outros jogos de Harvest Moon?
Eu tentei jogar o Friends of Mineral Town, que é o do Game Boy Advance.
Esse é o remake do PlayStation. PS1, sim.
Aí nisso eu lembro que quando eu comecei a curtir o jogo, meu save apagou, e aí eu troquei a fita por um jogo de Metabots. E foi isso, minha grande...
Qual do Advance?
É, né? O de luta do Metabee. Eu tenho até
esse visto. Jogo eu acho ruim.
E esse é o que eu curto, mas é um jogo bem guilty pleasure. Só que eu sempre tive curiosidade de jogar mais, até puxar pro outro, que é o Rune Factor, né? Que é o RPG Harvest Moon. Da qual é o nome da produtora japonesa? Exceed mesmo?
É a Marvelous, na verdade.
A Marvelous, da Marvelous também. Mas só que eu nunca cheguei aí lá pra jogar, Harvest Moon também não. Mas só que eu acho um game interessante de se ver, assim, de... Eu gosto que ele continue sendo lançado, por mais que eu não seja muito fã da franquia. E eu acho que o negócio é... O Stardew Valley, ele é um negócio de fãs, é um jogo de fãs de Harvest Moon, só que com o que eles queriam que tivesse também. E eu acho que Harvest Moon pode olhar muito em Stardew Valley pra saber crescer na própria fórmula.
Eu não tenho inspiração de, entre aspas, ser um fazendeiro. Sempre vi as pessoas jogando Harvest Moon e nunca fiquei interessado. E ainda mais aquela parte de que, sei lá, não sei se estou falando besteira, mas de que você tem que escolher um parceiro depois e as pessoas ficam, ah, meu Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu acho isso meio chato, assim, não sei.
Lembra Fire Emblem, né?
É, isso. Lembra jogo ruim.
Peraí, você não gosta de escolher uma namoradinha no jogo?
Eu não sei, eu não gosto.
É porque destruiu a série que ele gostava, entendeu? Ou melhor, ajudou a construir, mas não do jeito que ele gostava.
É, basicamente isso.
Eu não entendi muito isso, mas tudo bem. Eu acho que é uma das melhores partes do Harvest Moon, na verdade. E diga-se passagem que é obrigatório você casar no PlayStation, senão você perde o jogo.
Ah, não continua?
Não, o prefeito vem falar, olha, você deveria ter falado mais com meninas durante esses últimos 3 anos.
Você tá muito pilhado nas vaquinhas, né?
É, tipo, você tá muito pilhado em cortar grama aí. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nós temos mais um comentário do nosso amigo Roger Vinoreuana. E eu vou pedir para o Jomon fazer as honras.
Vamos lá. Olá, esse foi o Nintendo A3 mais longo que eu ouvi. Só acabei de ouvir na sexta. Embora eu goste muito da maioria das novas versões dos Pokémon de Kanto, não dá pra negar uma falta de criatividade no pessoal da Game Freak. É muito fácil pegar os Pokés mais conhecidos pra galera, e ainda mais com a febre que tá o Pokémon GO. Bom, vamos ver no que dá. E aí ele separou, né, que ele esqueceu de falar dos Emilves, aí a segunda parte do comentário dele é: e também os Emilves serão responsáveis pela farra generalizada que ocorrerá no anime. Nem quero imaginar. É, vai virar Tokusatsu, né, Pokémon? Agora o Ash vai fazer posezinha, talvez?
É, se for o Ash, né, porque do jeito que ele tá na liga, talvez ele realmente ganhe, né, quem sabe.
A gente vê que o Mario tem esperança ainda com isso.
Ele ganhou,
cara,
no final dos contos?
Ele tá lutando lá e o Pikachu derrotou, tipo, um Tiranitar, mano. E outro Pokémon lá também, do cara.
Mano, eu não vou assistir, mas tá me deixando com a curiosidade de assistir pra ver só onde vai cair essa porcaria.
É, e, assim, o que eu acho que o Ash indo pra Lua, enfim, eu não gostei muito. Eu tenho mais esperança no mangá que tá sendo publicado na Coro Coro, vai começar a ser publicado.
Mas não é Adventures, né, esse?
Não. É o mangá da Comics lá, da Coro Coro mesmo, sabe?
Ah, eu acho que esse aí vai ser, tipo, alguns capítulos, porque o Adventures vai contar a história, né, como sempre. Por mais que ele não tenha completado, acho que nenhuma saga desde o Black Whist 2, ele não completou nenhuma. Ele só tá lançando tudo.
Não, eu ia perguntar se lançou o Adventure de Omega Ruby.
Lançou. Lançou e não completou. Lançou...
Você leu?
Não, eu não li. Eu só vi que lançou porque eu tava vendo o que tava acontecendo com Black Whist 2. E aí, nisso, eu vi que tinha de XY do Omega Ruby Alpha Sapphire. E aí tem a aparição bastante, acho que daquela menininha lá da Zinnia, que aparece no Omega, no Delta episódio.
Você é aquela desgraçadinha, né? Não gosto dela.
Ah, mano, ela é tipo a mina do Kill la Kill, do desenho japonês.
Só que sem muita apelação, né?
Ah, é, sem apelação, porque ela tem 10 anos, provavelmente, também.
Do Kill la Kill não, né?
Do Kill la Kill tem uns 16. Aí a gente...
8 anos e peitos que vão até...
No Japão isso é quase uma adulta.
Mas... Bom, a pergunta da semana é algo que a gente não comentou. A gente teve novos anúncios de Pokémon, incluindo o Marowak e, enfim, outros novos tipos de Alola. A gente gostaria de saber, qual dos últimos anúncios de Pokémon você mais gostou?
Não, você não... Na verdade, qual Pokémon você gostaria que tivesse uma Alola Form?
Essa é uma boa pergunta, inclusive. Ai, meu Deus, devia ter pensado nela antes. Então tá, qual dos Pokémon você gostaria que tivessem a forma de Alola? Não deixe de responder nos comentários do artigo e aproveite para comentar do que você achou do podcast, se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma crítica, enfim. Se você é ouvinte de primeira viagem, não deixe também de assinar nossos feeds. Os nossos podcasts são publicados toda segunda-feira às 10 horas da manhã. É isso e até o próximo episódio.